Episódio número 29 do Pop-Up, sejam bem-vindos. Este é o programa de cultura pop da Rádio Observador e prometemos chegar pelo menos ao episódio número 30, que será um especial de ressaca sobre os Oscars e mais à frente haverá mais detalhes sobre isto. Antes, as boas-vindas às pessoas bonitas que fazem tudo isto acontecer. Maria Ramos Silva, olá.
Olá.
Bruno Vieira Amaral.
Olá, boas tardes.
Isso. E Pedro Buxeri Mendes, que veio...
Viva.
Ah, não foi em belga. Esta semana... Vamos voltar a falar sobre os Oscars, que é sempre bom, porque os prémios vão ser entregues no próximo domingo, dia 9, mas isso será só na segunda parte. Antes, vamos passar pela boa dica. E esta semana vamos falar de Adam Sandler, o ator americano que numa entrevista recente do talk show de Ellen DeGeneres, quando falava sobre o seu novo filme Uncut Gems, em português Diamante Bruto, confessou: não queria fazer este filme, estava com medo de o fazer. Ora, este filme não é uma comédia, é uma espécie de mistura entre thriller e drama. É mais ou menos isto, Bruno? O que é que achaste? Achas que sim?
É, acho que tens razão.
Pronto, ainda bem. Sobre um vendedor de joias e pedras preciosas, que é também uma espécie de dealer e que é também um viciado em jogo e diz bastantes asneiras. O filme está disponível desde há uma semana na Netflix, já colecionava ótimas críticas ainda antes de ter estreado, e vai daí fomos todos ver o filme. Pedro, vamos começar por ti. O Adam Sandler é melhor a fazer filmes como este, dramáticos ou que não sejam obviamente comédias, do que comédias?
Não sei, mas talvez valha a pena refletir-se um pouco sobre o que é que significa ser um bom ator. Nós normalmente dizemos que X ou Y é um bom ator porque ouvimos dizer ou lemos que Al Pacino é um bom ator, ou que o Charlie Sheen, um bom ator, não sei se é um bom ator ou não, mas e o contrário também. Há aqueles que nós dizemos que eu não sei quem é um canastrão, ou não sei quem é um tipo que só consegue fazer este tipo de filmes ou aquele. Eu diria que os americanos têm uma escola, vamos dizer assim, uma forma de fazer as coisas em que eles de facto quando são muito bons atores. Nós vemos o Adam Sandler no filme também na Netflix com a Jennifer Aniston, aquele filme a lembrar os mistérios da Agatha Christie, o mistério no cruzeiro.
Exato, no cruzeiro.
Sim. Em que ele faz um papel ótimo, no sentido de cómico ligeiro, podia ser cinema dos anos, sei lá, 60, 50, 60, 70, aquele cinema de família. E depois vemos aqui em Uncut Gems, que também é muito, muito ajudado pela caracterização e pela realização e pela fotografia. Mas vemos, é como se ele fosse outra pessoa. E ele é muito convincente. Enquanto que na comédia, por vezes, ele satura um pouco, não é? Porque enfim, os esgares, um pouco o que aconteceu com o Jim Carrey. Pois os esgares, ao ver o centésimo esgar ou a centésima careta.
Sim, tem aqueles tics que se repetem.
Pronto, e a nossa tolerância baixa drasticamente a partir de determinada altura. Neste filme, que é um filme independente, não é? Portanto, não tem aquela realização ortodoxa e aquela luz costumeira dos filmes de grande público, até um pouco escuro e um pouco de grão a imagem, às vezes, não, é como se fosse outra pessoa. E ele vai muito, muito bem no filme, e eu acho que nós podemos dizer que estamos perante um bom ator, ou um grande ator, para ser mais preciso, quando não conseguimos imaginar outra pessoa a fazer aquele papel. E quando, além disso... queremos que haja o maior número de cenas possível com aquele ator, com aquele personagem. Eu acho que ele faz um grande papel, apesar de achar que o grande destaque do filme é a rapariga, a mulher jovem, que faz da pessoa que trabalha com ele, vamos dizer assim, para não fazer esse grande spoiler. Acho que ela é uma revelação, acho que faz um trabalho extraordinário e que devia ter sido nomeada para os Oscars ou para um Oscar qualquer.
Maria, pode um ator passar uma vida inteira, ou boa parte, subvalorizado, porque nunca teve boas oportunidades para fazer aquilo em que realmente é bom, ou pode ser bom?
Talvez, mas também depende da forma, do valor que tu dás aos filmes em que ele participou. Por exemplo, eu admito que essas comédias que nós recordamos muito dos anos 90 e por aí fora não tenham, se calhar, a dignidade que este filme poderá ter, não é? Se calhar tem um peso um bocadinho mais forçado.
Ou não tem piada,
forçado,
não é? Se calhar não tem piada.
Mas são muito definidoras de um certo modelo de comédia dos anos 90 e provavelmente na história do cinema tem alguma representação, não é? Nomeadamente a própria figura do Adam Sandler, ou aquilo que ele encarna, é muito aquele conceito do man-child, não é? Que depois tu vês repercutido em papéis como, por exemplo, na Ressaca ou no American Pie, e de repente parece que ele aos 50 é que floresce como um adulto que de repente está ali no distrito, no quarteirão dos diamantes, não é? Isto também não entra ali em grandes detalhes para não estragar a surpresa do filme, mas completamente transfigurado, e tu de facto vês um ator incrível. Eu reconheço que muitas vezes tenho alguma dificuldade em, por um lado, gostar desses tais filmes em que ele participou, por outro, distanciá-lo se calhar de figuras relativamente aparentadas, como por exemplo o Ben Stiller, até distingui-los às vezes fisicamente
sim,
é quase difícil.
Sim, sim, sim.
E é claro que ele não se, provavelmente vai ter dificuldades em desligar-se de um currículo que é muito marcado pelos Raspberries, não é? Aqueles Oscars ao contrário.
Os piores filmes.
Os piores filmes. Ele só não é campeão porque à frente dele tem o Sylvester Stallone. Uhum. De resto é o mais nomeado e com mais vitórias, acho que são 3 ou 4, assim uma coisa.
Mas depois há outra questão, não é? Que, até que ponto este filme teve e continua a ter muito boas críticas. Como é que ele vai voltar a fazer comédias do género das que fazia depois de fazer um filme, ou mais filmes como este, não é? Essa
sim,
questão também é interessante.
Eu acho que tu aí também tens um problema quase estrutural ou histórico, que é esse desnível em termos de mediatismo, por um lado, e por outro também de valorização, não é? Por nós e pela crítica, que define de alguma maneira aquela linha entre comédia e o drama, não é? Nós, apesar de tudo, e já falámos disso até, a forma de organização dos Oscars arranja sempre ali uma espécie de subcategoria para a comédia, como se ela de alguma maneira não pudesse sombrear diretamente com o drama e, portanto, termos ali não é? Uma espécie de rivalidade direta e de competição direta.
Sim,
parece
sim.
Que estão sempre num patamar inferior. Portanto, eu admito que o Sandler sofra desse preconceito natural, como muitos outros atores sofrerão. Não sei se também a partir daqui só o verás em papéis do mesmo nível e com o mesmo grau de profundidade.
Não,
e mesmo
não,
tipo
até
de
porque as coisas são mais fechadas do que parecem, não é?
Claro,
e existem quintas e etc. Bruno, tu que és uma espécie de enciclopédia do cinema, digo eu, outros atores mal amados que tenham superado as expectativas? Fizeste uma lista?
Pensei em alguns, não tanto subvalorizados, mas que a certa altura da carreira fizeram um
mostraram
papel
alguma coisa que não se esperava.
Diferente. Isso é muito comum, sobretudo em atores de comédia, quando passam para o drama, como foi o caso, por exemplo, do Robin Williams, quando fez o One Hour Photo, Câmara Indiscreta, acho que era assim que se chamava o filme. O próprio Jim Carrey, quando fez o Truman Show, ele vinha daqueles filmes da Máscara, do Melga, e de repente fez o Truman Show e foi uma revelação, e também o Man on the Moon.
Ou o Despertar da Mente, não é?
Depois, mais tarde, o Despertar
tarde,
da Mente. Mas mesmo o próprio Adam Sandler já teve um momento de algum reconhecimento com o Punch Drunk Love, que é do início deste século.
Sim, sim.
E na altura até o crítico de cinema, o Roger Ebert, dizia que como é que daqui para a frente o Adam Sandler vai fazer aquelas comédias que fazia antes, que o tornaram conhecido. E a verdade é que ele continuou a fazer. E não só isso, mas muitas dessas comédias. E eu acho que no caso do Adam Sandler, e a Maria falava do Ben Stiller, mas há outros atores de comédia e não só, cuja persona cinematográfica se torna claro, facilmente identificável e em alguns casos muito irritante. Estou a lembrar-me também de um ator que eu testava particularmente, que era o Chevy Chase, também da escola do Saturday Night Live, tal como o Adam Sandler, que era muito irritante, e o próprio Will Ferrell também é um bocadinho irritante, apesar de eu agora já me ter reconciliado com
sim, mas é um bocadinho
com ele. E o Adam Sandler tinha isso, e havia uma diferença, é que os filmes dele, essas comédias dos anos 90, faziam muito sucesso nos Estados Unidos E eram desprezados no resto do mundo. Ou seja, comparativamente, os filmes dele faziam muito mais sucesso nos Estados Unidos do que fora. Aquele filme, o Happy Gilmore e aquelas coisas.
Sim, sim, sim.
E talvez isso ajude a explicar também o facto de ele ter insistido, né, nesse tipo de comédias, porque havia um público para elas, não é? Muito irritante que fosse.
E tu achas piada a esses filmes? A essas comédias dele?
Não, eu abomino essas por causa da persona cinematográfica. Enquanto que com o Ben Stiller, no meu caso, acontece o contrário. Aquela persona...
Se calhar tem mais sorte que os filmes, talvez, um bocadinho.
Sei, mas aqueles tiques do Ben Stiller, Adam Sandler, são tão irritantes, a mim... Eu gosto desses dos tiques dele, acho piada. E também o Ben Stiller era outro caso de um ator que em certos momentos conseguiu algum reconhecimento fora daquelas comédias, bem, outras comédias um bocadinho diferentes, do Wes Anderson, ou então aquela do Greenberg, do Noah Baumbach. E é um ator que também, quando faz coisas um bocadinho diferentes, parece uma revelação, e isso acontece muito, sobretudo, como eu disse, quando temos atores cómicos a ir para o drama. O Pedro há pouco falava da questão do que é para nós um bom ator, não é? E o que é para nós um bom desempenho. É quando nós vemos alguém fazer alguma coisa que achamos muito difícil. E quando um ator sai, vou usar a expressão, zona de conforto, sim, e faz uma coisa muito diferente, isso parece-nos difícil, não é? Porque ele está a fazer uma coisa que é difícil para ele, mesmo que não seja, não é? Uhum. Não seja difícil, mas a nossa expectativa... de muitos anos a vê-los a fazer a mesma coisa, é diferente de um ator, sei lá, um Daniel Day-Lewis ou um Al Pacino, que já estamos habituados a vê-lo naquele tipo de papéis sérios, dramáticos. Um ator como o Adam Sandler, de repente, sai daquelas comédias idiotas e faz uma coisa um bocadinho diferente. E é natural
que seja
valorizado.
E o hype também diferente. É muito maior. Claro. Ainda assim, apesar do hype, Pedro. Falaste há bocadinho assim, muito de repente, de Oscars. Vá que este filme tinha estreado dentro da época legal de concurso, podia de facto concorrer em algumas categorias ou é um exagero?
Acho que podia, mas fui falar de outra coisa.
Claro.
Que é durante grande parte dos anos 80, talvez diria quase toda a década, e grande parte dos anos 90, portanto, ali durante 16 anos. O Edmond José foi talvez o português mais brilhante que houve.
Sim.
Obviamente estou a excluir o Tomé de Soares, enfim, não estou a falar de política, estou a...
Claro.
Falar do entertainment, mas o entretenimento alargado, vá. Mas será interessante...
No qual se inclui a política.
Sim. Será interessante especular se daqui por, não sei, 30, 40 anos... Os livros de história guardarão com mais respeito o Luís Miguel Sintra, por exemplo, ou o Edmond José. E podemos também perguntar-nos se talvez o Edmond José pudesse ter abraçado projetos dramáticos, não é? Uhum. Ou ter tentado uma carreira no drama e em filmes como este Uncut Gems, se é que podia haver esse tipo de filmes na televisão portuguesa ou no cinema português. Mas partamos do princípio, só por um instante, que seria possível. A verdade é que nós... perante qualquer coisa que é comédia, que é ligeira, que é para toda a gente, acabamos por ter um nível de exigência e de tolerância inferior ao drama, não é? Ao dramalhão, ao... Eu, por exemplo, acho que o Ben Stiller é um ator excelente. Aquele filme A Vida Secreta, do Walter Mitty, é um ótimo filme, mas não foi muito bem tratado pela crítica, nem... Também acho que o Meet the Fockers, aqueles filmes, os Sogos do Sogos do Pior, são excelentes filmes.
O primeiro, então,
sim,
clássico.
O Doidos por Médico não tem nada a ver com o Ben Stiller, então, também é um excelente filme. E como há comédias dos anos 50 que são excelentes, e noto algum desdém naquilo que estavas a dizer, porque quando perguntaste ao Bruno se gostava dos filmes, e o Bruno foi quase obrigado a responder que não, mas eu noto algum...
Quase obrigado, notem isto. Foi quase obrigado.
Não, porque é uma resposta.
Não, mas não. Eu não gosto dos filmes do Adam Sandler. Não é,
não é nada contra a comédia.
Não, não é comédia, porque sim, gosto muito do. Acho que porque o Deutsche Premier é um filme
é
genial.
Ótimo. É dos melhores filmes de comédia de sempre.
O Sogro do Pior também. Não é nada contra a comédia. Ainda que, como vamos falar de Oscars, possamos referir sim. Isso, o facto das comédias raramente
ora bem, era isso que eu tinha chegado. Ou seja, é terreno seguro desdenhar as comédias e quando disse que o Bruno quase é obrigado a responder, é porque quando começamos a falar de certo determinado tipo de filmes, todos nós entramos num modo mais descontraído em que, pois é, aquilo é uma porcaria e tal, não sei o quê. Ora, é muito difícil fazer comédia. Eu acho que já falei aqui uma vez dos Malucos do Riso. Eu tenho imensa curiosidade em saber como é que a posteridade vai falar dos. Se vai referir aos Malucos do Riso. Se é que se vai referir aos Malucos do Riso, mas admitamos que sim. Admitamos que daqui por 30, 40 anos, 50, alguma pessoa que ainda nem sequer nasceu vai estudar os Malucos do Riso. Tenho imensa curiosidade em saber, ou teria imensa curiosidade, provavelmente não estarei vivo, como é que isso vai ser tratado. Porque os nossos filmes de comédia, as Canções de Lisboa, os Leões da Estrela, essas coisas, que ainda hoje fazem rir as pessoas quando os veem. Estão mais ou menos arquivados na questão do Estado Novo, não é? Pronto, é pá, aquilo era os malandros, os fascistas que fizeram aqueles filmes. É como se nós não pudéssemos vê-los como cinema cómico, e alguns deles são francamente bons. O Pai Tirano, eu acho que são, do ponto de vista da comédia, são filmes francamente bons. Voltando aqui aos Oscars, acho que provavelmente jamais um filme do Adam Sandler poderia ser falado para os Oscars de comédia, e acho que este tem uma dimensão, e é um filme, é uma dramedy, uma comédia negra, né? Ou tem um lado de comédia negra, e eu acho que sim, que poderia perfeitamente estar em algumas categorias, incluindo a de melhor ator, que para mim o grande gáudio venceria o Joaquim Phoenix.
Já vamos falar do Joaquim.
É que eu queria chegar, no fundo, tanta coisa para chegar aqui.
Exato. Antes do intervalo, vamos dar as sugestões da semana com o post-it. Vamos lá resolver isto, que temos pouco tempo. Bruno, George Steiner.
O George Steiner morreu esta semana.
Confere.
E daí a minha sugestão ser os livros dele. O George Steiner nunca escreveu sobre os Malucos do Riso, mas poderia ter escrito. Talvez os eruditos do futuro venham a escrever. Mas o Steiner fazia parte, era herdeiro de uma tradição, sobretudo de comentário e exegese dos grandes clássicos, uma tradição judaica de comentário. Ele não era um criador, e isso nota-se nos livros dele, uma certa melancolia, uma angústia, por não ser um criador, ser um comentador, um exegeta das grandes obras. Mas, ao mesmo tempo, ele gabava-se ou definia-se como sendo um mensageiro, uma espécie de carteiro que entrega a mensagem aos seus alunos. Ele foi professor, e não só aos seus alunos, mas também aos seus leitores, porque hoje o leitor comum não tem as condições, não tem a bagagem cultural, não tem a erudição para pegar nas obras clássicas e lê-las com a profundidade e com todas as referências que essas obras têm. E o Steiner tinha essa capacidade, fruto da sua formação, fruto também das suas qualidades, das suas capacidades, de ler não só uma obra escrita há 2500 anos na língua original, mas também de conhecer profundamente todos os comentários que foram escritos ao longo dos tempos sobre aquela obra, todas as leituras que foram sendo feitas. E ao dar isso ao leitor comum, permite-nos aceder a essas obras, sei lá, a comparação que posso usar é como se estivéssemos com os óculos dele, porque não temos, de facto, as capacidades nem os meios, nem a bagagem cultural para ler essas obras. Esse é o grande legado dele, é permitir-nos o acesso às grandes obras de uma maneira que seria muito difícil se não tivéssemos um professor como ele.
E gostava de saber em que programa de rádio ouvem a palavra exegeta. Maria, rapidamente,
para algo completamente
dos Malucos do Riso.
Beleza e política, não é?
Quero enfim, convidar a seguirem aqui alguns vídeos que
ou, noutras palavras, Pedro Buxerimentos,
Pedro Buxerimentos, por exemplo, convidá-lo a ir ao YouTube. e ver alguns vídeos sobre cosmética, que de alguma forma também inclui mensagens políticas. Isto para falar aqui, já que o sistema, enfim, o sistema político e de comunicação entre partidos, aqueles sistemas mais tradicionais, de alguma forma colapsaram, não é? Não deixa de parecer muito inteligente como uma série de figuras que, enfim, se mexem em meios que à partida não teriam muito a ver com a política, conseguem assimilar este universo e de alguma forma também bater bolas no mesmo plano de discussão. Portanto, parece que de repente está toda a gente ali num aquário chamado YouTube ou TikTok ou outras redes sociais, e sem querer há uma série de figuras. A mais recente esta semana foi uma brasileira, uma atriz, a Maria Bopp, mas há uma série de outros exemplos, da China aos Estados Unidos, de miúdas que se movem num universo que mobiliza milhões do ponto de vista dos euros e dos seguidores, que é o dos tutoriais de maquilhagem, por exemplo, e que aproveitam aquelas dicas de beleza onde estão a falar de sombras e batons para tirar as suas, enfim, fazer as suas atuardas, os seus comentários políticos, seja dirigido ao regime de Bolsonaro, seja para questionar os direitos humanos na China, seja para falar do massacre de Parkland em 2000, enfim, seja por uma série de coisas. Não deixa de haver aqui também um palco para muita informação e desinformação. É preciso estar atento e, portanto, este convite para o Buxerim, não só que claro, seja informado e criterioso, mas é muito interessante, sobretudo, pensar, porque talvez fosse inimaginável aqui há uns anos pensar que um meio como este poderia estar a ser utilizado para ter este feedback, não é? E para gerar este tipo de reações, sobretudo quando se diz tantas vezes que os miúdos estão distanciados por completo destas questões.
Sim.
Não sei que lastro vai ter ou não, mas é interessante.
Vamos ver, Pedro, desculpa, mas tens 30 segundos para falar de Salvador Sobral.
É isso, o nosso Salvador Sobral vai estar no CCB nesta sexta-feira, no Porto, na Casa da Música, no sábado, e depois em Aveiro, no dia 10, na segunda-feira.
Este homem é um cartaz cultural, pá.
Onde vai cantar Jacques Brel, o Salvador, e isto é curioso, descobriu já Jacques Brel há pouco tempo, e também, pelo que percebi, Jeff Buckley, que não deixa de me surpreender, pelo menos é o caso do Jeff Buckley, e não tem ouvido outra coisa a não ser o belga, o Jacques Brel, e agora vai atacar o seu repertório, e eu acho que deve ser qualquer coisa extraordinária, porque eu acho que o Salvador tem muito talento e muita sensibilidade, e acho que é daquelas coisas a não perder.
Muito bem, o que também é a não perder é a segunda parte deste programa. Vem o intervalo, voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos. E como dizíamos no início do programa, no domingo, dia 9 de fevereiro, serão entregues os Oscars. E antes que seja tarde, vamos por aqui fazer as nossas apostas. E é esse o prato principal da semana no Pop de Arroz. Isto vai ser uma graça. Vamos tentar fazer isto de uma maneira civilizada, que é, vamos passar pelas principais categorias e vamos tentar perceber quem vai ganhar e quem devia ganhar. Maria, vamos começar por ti e vamos começar pelo melhor filme estrangeiro, que agora se chama Melhor Filme Internacional, que eu não sei bem o que é que quer dizer, mas vamos a isto. Quem é que vai ganhar?
Acho que vai ser mais ou menos previsível, uma das categorias esperadas. Acho que vai ganhar o Parasitas e também não me importava que ganhasse o Parasitas, portanto há aqui mais ou menos um entendimento.
Então a TV está tudo bem. Bruno, sim, estás de acordo?
Estou perfeitamente de acordo, porque não vi o Parasitas.
Não
vi, eu sou uma das
quatro pessoas neste país.
Não, há umas semanas li uma coisa no jornal que dizia que é o filme de que toda a gente fala, já teve 30 mil espectadores. Ah, ok, pronto.
E ainda assim isso não foi suficiente para te mover.
É aquilo que toda a gente fala no meu grupo de amigos. Era o que o jornalista queria ter escrito e não foi capaz de escrever. Não, mas ainda não vi, gostava de ter visto, mas ainda não tive a oportunidade. Dos nomeados, creio que está o do Almodóvar, não é? Confirmo-me só.
Sim, sim.
Eu gostei muito deste filme do Almodóvar, não acho que seja o melhor dele, ou pelo menos não é o meu preferido, mas gosto muito, sobretudo, do António Bandeiras. Mas acho que vai ganhar o Parasitas, não tendo visto, acho que é mais ou menos óbvio que vai ganhar. E eu gostava que ganhasse o Almodóvar, mas também não me importo que
ganhe. Mas também não vais ficar triste se não ganhar, não? Pedro, estás na mesma frequência ou nem por
eu
isso?
Eu acho que vai ganhar o Almodóvar.
Não, porquê?
E acho que devia ganhar o Parasitas.
Achas mesmo que vai ganhar o Almodóvar?
Acho porque acho que o Parasitas, gostava que o Parasitas vencesse o melhor filme.
Ah, é uma hipótese.
Está bem, espera lá. Mas isso é altamente improvável, não é? Ou não?
Não sei.
Não?
Eu só pago o meu peso em ouro para dizer
sim,
estas coisas.
Sim, é verdade. Tu estás aqui por causa dessa mensagem.
Há um... Há um pormenor interessante, é que, por exemplo, no caso do melhor filme, é só um detalhe, mas há, enfim, grande previsão
mas
que possa
é
ser o
detalhes, Maria.
Sim, lá está, mas aquelas curiosidades que os carolas dos Oscars vão procurar, não é? E de repente o 1917, que está assim largamente à frente, não é? Supostamente para ganhar, mas não está nomeado para edição. E diz quem percebe da coisa que normalmente quando não está nomeado na edição, não vence na categoria de melhor filme. A exceção mais recente é do Birdman, em 2014, portanto não sei até que ponto poderá ser um indicador.
Que eu felizmente não vi.
Pronto.
Dizeste felizmente ou infelizmente?
Felizmente.
Porquê?
Porque não vi nem quero ver. Não,
não gostas de Michael Keaton?
Eu até gosto, mas, não, mas aquilo, as reviews que li do filme, pois não, não é.
Ah, mas sabes que os jornalistas e os críticos às vezes.
Não é para mim.
Mas bom, tu então achas que o Almodóvar tem hipótese?
Mas esses dois. Desculpa só. Este, o 1917, não está?
Não está nomeado para.
Para edição não está.
É normal, não está. É normal, por causa que é feito num único take.
Mas que é falso. É falso,
claro. Mas. Os nomeados para. O Birdman também. Era
o mesmo princípio, sim.
Portanto, é normal que não estejam nomeados.
Os nomeados para montagem são Ford versus Ferrari, que em português é o Le Mans, qualquer coisa, não é?
Duelo, não é?
Sim, aquele do Matt Damon e do Christian Bale.
Eu vi o filme.
O Irlandês, Jojo Rabbit, Parasitas e o Joker. São estes os nomeados para montagem.
Portanto, eu acho que no estrangeiro vai ganhar o Pain and Glory. Não, vai ganhar o Parasitas, desculpa.
Mas tu querias que ganhasse o Pain and Glory isso, para que o Parasitas pudesse certo. Ganhar.
Porque isso significaria que o Parasitas venceu
mas
o melhor
se
filme.
Mas se isso acontecer, se o Parasitas ganhar o melhor filme...
Mas isso vai
filme,
ser uma loucura.
Também pode
se o Parasitas ganhar o melhor filme, eu aí
filme.
Acho que...
Tu vens segunda-feira no especial
não,
de
não, não.
Vens pelado.
Venho nu para a rádio.
E nós fazemos isto em vídeo.
Ou então uma coisa ainda mais radical, que era ganhar em filme estrangeiro e melhor filme.
Mas diz isto, desculpa.
Acho que pode ganhar, no caso do Parasitas ganhar o melhor filme, pode ganhar o Outsider, que é o Annie, que é um filme que tem tido muito boas críticas e é a primeira vez que um documentário está nomeado para melhor filme estrangeiro.
E para melhor documentário, que é a categoria, curiosamente, isto não foi combinado, de que vamos falar a seguir. Maria, vamos começar outra vez por ti. Quem vai ganhar o Oscar para melhor documentário?
Eu acho que o American Factory tem várias hipóteses, não é? Não sei se será. Eu acho que aqui é o mais difícil, até porque eu não vi praticamente nada.
American Factory, que conta a história de uma empresa, como o Pedro tão bem falou aqui há umas semanas. Não é?
Netflix,
é um ótimo filme. Sim. Ótimo filme.
É.
Uma empresa, a antiga empresa da General Motors, que fecha, não é?
Uma fábrica que fecha e é tomada pelos.
E é comprada por uma empresa chinesa que faz vidros para automóveis.
Parabéns.
Não é? E depois é a história de uma espécie de choque civilizacional e cultural entre China e Estados Unidos.
Mas penso que o Force Summer também teria...
O Force Summer tem corrido bem, não é?
Sim, Force Summer tem corrido bem. Acho que também era interessante. Não sei se ganharás, mais improvável. Mas...
Também está o Honeyland nomeado.
Bruno, o nosso analista.
Houve uma vez um senhor...
Até não houve.
Quem te perguntaram, um professor, que disseram assim... Então, mas acha mesmo que não existe nenhum filme neorrealista, obras de arte neorrealistas que sejam boas, autores, escritores, sejam boas? Ele dizia que não acho. Então, e aquele livro do Vietnã, do Norman Mailer sobre o Vietnã? E a resposta dele foi: o livro do Norman Mailer sobre o Vietnã não é sobre o Vietnã, é sobre o Norman Mailer. E eu, quando comecei a ver o Democracia em Vertigem, não vi todo, achei que era muito sobre a documentarista Petra Costa.
Costa.
E menos sobre a situação política, daí
no,
que o meu voto acho que vai ganhar o Democracia em Vertigem.
A sério?
Sim, mas gostava de ganhar o American Factory, acho que é um excelente documentário.
E porquê é que vai ganhar o Democracia em Vertigem?
Porque vai ser um statement de Hollywood liberal, liberal no sentido americano, de esquerda.
Passa a redundância.
vai ser o momento de statement, não é? Que vai, toda a gente se vai levantar e aqueles senhores que vivem vidas muito
quão
difíceis.
Quão política vai ser esta cerimónia, não é? Bem, podemos
vai ser, acho que vai ser um dos momentos políticos, vai ser a vitória da Democracia em Vertigem.
Pedro.
A não ser que
Pois, não é mal visto, isto não é mal visto por parte do Bruno.
Então a tua análise que trazias para aqui já não faz sentido, não é? Que eu não sei qual era, mas acabaste de mudar de opinião.
Não, uma das coisas boas do Netflix, eu acho que foi uma espécie de vulgarização do documentário, no bom sentido.
Sim.
As pessoas habituaram-se a considerar ver documentários
e bons documentários.
Sim, ou maus, não é? Porque também há séries boas e más e há documentários bons e maus. Mas as pessoas, passou a ser uma alternativa. Olha, o que é que vamos ver hoje? E se calhar há uns anos dissesse um documentário, outra pessoa diria... que era o divórcio, e agora as pessoas alinham. E eu acho isso excelente. Eu se fosse jovem e um jovem português, daqueles que têm a barbinha em rala, faria documentários mais do que ficção. Interessar-me-ia muito mais por fazer documentários do que ficção. Acho que Portugal é um terreno muito fértil para documentários. Acho que temos um enorme potencial de assunto, de temas para documentários. Mas alinho com o Bruno aqui nesta questão da mensagem. Eu preferia que ganhasse o American Factory. Eu vi os dois, o da Democracia da Petra e o American Factory. E eu preferia, digamos assim, se me fosse dado a escolher, se o meu voto fosse
contasse,
exato, eu votaria no American Factory. Mas acho que vai ganhar o brasileiro.
Muito bem. Talvez um dia faças parte da academia, nunca se sabe.
Do vídeo.
Atriz secundária, Maria... Quem é que vai ganhar? Vai ser a Laura Dern, não é?
Acho que sim. Está
feito?
Sim, não me choca, acho que seria.
A concorrência não tem... Ou é porque... Não sei, é porque já ganhou todos os outros. Bruno, o que é que tu achas?
Eu acho que vai ganhar a Laura Dern, acho que é merecidíssimo, apesar de não ter visto todos os outros, todas as outras atrizes, mas acho que a Laura Dern está... in the top of her game neste Marriage Story. Acho que é muito difícil, é quase impossível ela não ganhar.
Maria,
Desculpa. Eu gostei muito da Kathy Bates também no...
Sim, a Kathy Bates.
Era isso que eu ia perguntar. Houve um programa que falaste do Richard Jewell.
Sim, a Kathy Bates está ótima, porque é ótima, isso é inquestionável, mas não sei até que ponto, não me parece que chegue para bater, até porque ela não é que isto se meça propriamente por minutos.
Tempo de ecrã,
mas não me parece que chegue para bater a Laura Dern, sinceramente.
Pedro?
Acho que a Laura Dern, só com aquela intervenção...
Acho o papel da Laura Dern bastante interessante no filme.
Que cortes,
porque...
Não, mas está tudo bem. Eu quero...
Tu tens que apresentar. Exato, eu não gostou nada de
acho
história.
Um,
eu
acho
adorei,
um papel tipificado e... Não vou dizer que é fácil de fazer, não vou cometer esse erro, mas... É um papel breve, prefiro o papel do Alan Alda, falámos de advogados do...
Também está muito
pronto, excelente. Eu acho que eu gostava de ganhar-se a Kathy Bates, porque acho que é uma atriz superlativa, nos faz sempre lembrar aquela questão que se as mulheres menos atraentes, digamos assim, são melhores atrizes porque têm que se esforçar mais, já que são menos atraentes, enfim... Não vou também cometer o erro de discutir isso.
Também não era um papel que exigisse.
Certo. Não, mas ela é uma ótima atriz. Claro. Ela no Misery, no Misery,
sim,
né?
Que
é
um... Eu não me choco nada que ganhe, atenção. Só acho que é muito provável que
ganhe. Mas acho que vai ganhar a Florence Pugh, porque acho que a Academia vai atirar um osso, não é? Throw a Bone ao filme Mulherzinhas, e este é o osso que vão atirar ao filme.
Mas o Mulherzinhas não vai ganhar o melhor argumento adaptado, ou vai ser o Jojo Rabbit?
Estamos a passar a mudar de categoria?
Claro, estamos a fazer tudo. Eu acho que nem está nesta lista que eu fiz, porque não temos tempo para todas, mas
o adaptado é o... Eu voto, acho que vai ganhar o Joker, porque lá está, acho que o Joker, esse filme que vocês gostam, vocês, juventude inquieta, gostam do filme, vai ter que ganhar uns Oscars. Mas eu gostava de ganhar-se o Mulherzinhas.
Muito bem, mas não vamos perder muito mais tempo com argumentos, porque não temos tempo para isso.
Mas o argumento pode ganhar o
qual?
Estamos a falar do adaptado.
Não, mas podes falar do original.
A pensar que o Parasita está nomeado no argumento original.
Tá.
Acho que é o grande rival do
Tarantino.
Quer dizer, acho que é o grande rival, isto tendo em conta aquilo que já foi dito sobre o filme e aquilo que tem sido os prémios nos últimos tempos. Acho que é o grande rival do Tarantino para o melhor argumento original.
Eu acho que vai ganhar o Tarantino.
Também acho que sim.
E gostava que ganhasse o Tarantino.
Era bonito. Ator secundário. Dizem as bolsas de apostas e os artigos por aí publicados que este Oscar tem já o nome de Brad Pitt escrito. Maria, o que é que tu achas?
Acho que ficava bem escrito.
Está bem, vamos falar de cinema.
Não, acho que estava, acho que ficava francamente bem escrito. Acho que o Brad Pitt não me choca que esteja com esse avanço todo nos palpites, e acho que ficava muito bem entregue. Acho que ele faz um belíssimo papel.
Quem é que temos aqui? Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci e Brad Pitt.
Eu acho que dos cinco, e acho que vi quase todos, o grande desempenho, que também tem que ver um pouco com essa expectativa, não é? Que é o do Joe Pesci, não é? Porque nós estamos habituados a vê-lo nos filmes, sobretudo nos filmes do Martin Scorsese, a fazer papéis completamente diferentes, e aqui aparece-nos quase um novo ator, num tipo de desempenho persuasivo, totalmente distinto do...
Mas ser sincero...
Para mim, eu prefiro agora...
Tu vais votar no Joe Pesci sempre que ele aparecer, não?
Não, a questão é que o Brad Pitt, não sofrendo do estigma Adam Sandler, está ali num algum intermeio, porque também não está na categoria de Joe Pesci. Também sofre um bocadinho com isso.
Sim, mas é uma das grandes estrelas.
Por outras razões, mas...
Uma das últimas...
E tem aquela coisa que às vezes é um handicap, que é de ser um bonitão, não é?
É o galã, não é? E portanto...
E isso às vezes é tramado.
Não, de todos os nomeados, acho que é o que fica melhor em tronco no...
Mas sobre bonitões e tronco nu, podemos perguntar a opinião ao Xeri.
Acho que vai ganhar o Tom Hanks.
Cá está.
Que acho que a Academia vai... Não, lá está. Vai também tirar um osso ao clássico, ao Hollywood clássico. E o Tom Hanks não ganha há 150 anos, não é? Mas eu gostava que ganhasse o Joe Pesci, sim. Sob o Brad Pitt, eu gostei do papel dele, mas não acho que seja uma coisa oscarizável, Prefiro o DiCaprio no filme.
É uma Oscaricatura.
Eu vou com a Maria. Vamos
ter discurso, seria, deve ser promissor.
Não, e agora,
sim, é verdade.
Eu estive a ler umas coisas sobre o famoso discurso, já famoso discurso dele,
sim.
Que recebeu um prémio, que ele parece que tem uma excelente equipa a escrever os discursos, mas não é só ele, são todos.
Ele apareceu no almoço dos Oscars com uma plaquinha
o
no peito
dos nomeados,
a dizer Brad Pitt. Portanto, eu acho que a partir daqui a fasquia já está num nível, não há...
Insuperável.
Ele está em grande. Esta agora, eu diria que pode ser a categoria mais complicada, ou não, que é melhor atriz. Maria, vamos só recordar aqui os nomeados, que são... Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron e Renée Zellweger. E a Renée Zellweger tem andado a limpar tudo o que é prémios, à conta do Judy.
Pois, eu acho que a partida é difícil sequer arriscar desviarmos deste caminho, né? Não sei até que ponto haverá margem. É muito previsível.
Porque é Hollywood a premiar Hollywood e é um ciclo fechado e está feito.
Bom, porque é um grande papel, não é? Um daqueles, enfim... Quase aqueles casos em que, quando fazes estas transformações brutais e muito o conceito do biopic, não é muito difícil tu
mas
não premiares.
Mas a Renée Zellweger também parece que está sempre a fazer o mesmo papel, não?
Não sei.
Digo eu. Não sei,
mas acho que provavelmente só se tivesse assim uma surpresa tipo Sintirivo, porque também não acho. A Charlize Theron está muito bem no Bombshell, mas não.
Mas essa seria uma surpresa, uma mulher negra ganhar o Oscar.
Bem, sim, seria o assunto de segunda-feira, não é? Provavelmente.
Bruno.
Eu só vi a Scarlett Johansson e portanto o meu voto vai para a Scarlett Johansson, ainda que deixa-me dizer que a Charlize Theron seria sempre uma ótima...
Mas estamos a falar de cinema?
Sim, claro.
Okay.
Não, então, ela vai otimamente no Bombshell. É provavelmente as melhores coisas do filme, mas...
E também gosto muito da Saoirse Ronan, porque pá, aprendi a dizer o nome dela e pronto, foi só para isso.
Mas só viste, ok, viste a Marriage Story e viste a Scarlett Johansson.
E
as medidas?
Achas que sim, nesse filme, sim.
É?
Muito bem. Acho que vai ganhar a
como Viúva Negra. Sim. Também,
acho que vai ganhar a Renée Zellweger. E é espantoso que uma atriz que fez um filme com Bridget Jones, que é um filme ligeiro, ou pelo menos que os filmes para algumas pessoas verem com a caixa de Kleenex ao lado,
E de lado.
Esteja agora em 2020 nomeada para um Oscar, mas acho que ela é capaz de ganhar, bem capaz de ganhar.
Ela já ganhou um Oscar, não? Da atriz secundária no Cold Mountain.
Sim.
Ainda bem que vieste, Bruno. Melhor ator, claramente vai ganhar o Joaquim. Certo? Vamos começar pelo Pedro. Vamos começar pelo
agitado.
Pedro.
Agitado.
Sim, vai ganhar esse fulano. Esse rapaz que foi bastante hipócrita, cínico e oportunista agora nos BAFTA, não é?
Com o seu discurso.
Sim. Estou a exagerar um pouco, mas ou talvez não. Mas acho que sim, acho que vai ganhar.
Mas cínico porquê? Porque ele não sente aquilo que disse? Porque o que ele disse é mentira? Porque foi uma oportunidade só de conquistar atenção?
Foi uma oportunidade para estar calado, porque claro que é para chamar a atenção, claro que é para ditar uma espécie de agenda.
Portanto, ele basicamente disse que a indústria é racista, a indústria do cinema.
Sim, não digo que não seja, mas...
Mas se assim for e se ele a sentir, ele tem o direito de o dizer.
Mas quando está a receber um prémio, porquê é que não o disse antes?
Mas aí podia
recusar o prémio.
Porque é que ele aceita o prémio? Sim. Porque vamos lá ver,
Essa é outra questão.
Se a indústria é tão racista, como ele dizia, e eu acredito que não haja as mesmas oportunidades para todos, não é? Mas se a indústria é estruturalmente racista, e eu acho que isto é mais importante ainda, quando chega à altura dos prémios, os atores negros são, de uma forma quase que premeditada, postos de parte, o que ele está a dizer é que o lugar dele ali é injusto. Só o reconhecimento que lhe é tributado é que é justo, e os outros estão ali a ocupar o lugar de outras pessoas.
Ou seja, dirias tu que muito bem, ele faz aquele discurso, tem a opinião que tem, então, mas
não
sendo assim,
do circo, não é? Daquela maneira.
Não aceito o prémio.
Quer dizer, eu não consigo entender como é que alguém que diz o jogo está viciado.
Mas continua sentado à mesa, não é? E a jogar.
Não é, quer dizer.
Ele, de facto, também assume que a culpa também é dele.
Isso é uma evidência, não é? Uma lapalizada para aquela gente.
Bom, mas o vosso amigo vai ganhar. O vosso amigo.
Mas vai. Eu acho que até, em certa medida, não é merecido.
Eu tive que escolher aqui algum só para não.
Mas eu gostava que o Bandeiras, sei que é muito difícil, mas não me importava nada que o Bandeiras
ganhasse. Eu acho que mais uma vez.
Ele tem
um
desempenho. É mais um daqueles casos de um ator muito subestimado, não é? Ao longo dos anos, e depois se revela num filme que lá está sendo bom. Não é o melhor filme sempre do Almodóvar, mas é muito. Muitíssimo
digno. Não creio que seja, achas que é subestimado, não. Enfim.
Não, os próprios papéis.
E nos Estados Unidos, nós se calhar na Europa temos uma relação diferente com o Bandeiras, porque estava muito. Nos lembrávamos das colaborações dele com o Almodóvar de início. Mas nos Estados Unidos.
Ele é uma espécie de apêndice latino, é o tipo que aparece ali para resolver.
É o Mambo King, é o Zorro.
É vida.
Sim, isso é.
Mas eu acho que este ano eu vi estes todos e acho que este ano é de facto um leque muito forte e até podiam estar aqui outros. Eu gostava que ganhasse o Bandeiras, mas calculo que vá para,
mas não vai
para
ganhar.
O Joaquim.
Eu gostava que ganhasse o Jonathan Pryce pelo seu trabalho na Guerra dos Tronos.
Pronto.
Eu acho que faz um excelente papel na Guerra dos Tronos e pronto, é uma forma de o premiar.
Oh Pedro,
dois papas.
É uma razão como outra qualquer.
Era ótimo dizer isso quando premiassem pelo seu papel na Guerra dos Tronos.
Vamos juntar duas categorias para fechar, porque depois não temos tempo. Realizador e filme, Maria. Sam Mendes vai limpar estes dois, não vai? Não tem hipótese.
É, provavelmente, não é?
Não, o 1917.
Mas também lá está. Pode ser daqueles territórios onde de repente há assim a surpresa mais.
Certo.
Mais forte da noite, porque as fichas estão todas apostadas ali no 1917.
Segundo Pedro, vai ganhar
repente...
o Parasitas.
Mas eu não acho que seja assim tão. Quer dizer, as probabilidades são baixas, vamos ser realistas. Mas
então vamos arrumar
não
isto.
Acho que fosse um disparate.
Sam Mendes ganha o de realizador. Vamos a... É?
Para mim,
acho que sim. Acho que isso é mais
fácil. E vai ganhar o filme.
Achas que sim?
Vai ganhar, não sei por quantos.
O filme não tem pathos, não tem grande soul o filme. Eu fiquei bastante desiludido com o filme.
Estavas à espera de mais.
É uma época histórica ao qual eu sou bastante sensível, por várias razões. É um nível muito, muito profundo do meu ser, altamente complexo.
Exato.
É uma época que me diz francamente muito. Acho que as guerras mundiais e o facto de o bem ter ganho, digamos assim, é uma coisa que nos vemos lembrar todos os dias. Enfim, escapámos à tirania, sobretudo na segunda, mas na primeira também, a quantidade de pessoas que morreram por razões estúpidas e absurdas, uma coisa que me toca imenso. e fui ver o filme com bastante expectativa e fiquei desiludido, porque acho, enfim, o filme é uma colagem de histórias, não é? É uma artimanha o filme, portanto é um personagem que tem que ir do ponto A ao ponto B e no meio acontecem-lhe coisas, e essas coisas são as tais histórias que o avô ou o bisavô do Sam Mendes, que era de origem portuguesa, como lembram sempre os jornais portugueses, como se isso importasse para alguma coisa, lhe contou ou contou à família. Mas ao filme falta, não sei, não é como se estivéssemos a ver um desenho animado, às vezes, quase. Mas é capaz de ganhar, sim, é capaz de ganhar um pouco por causa disso, como evocativo da miséria humana que foi a Primeira Guerra Mundial.
Mas já está, só para fechar, é mesmo um daqueles casos em que eu também não acharia assim, acho que não ficaria totalmente mal se, por exemplo, o do Tarantino ganhasse, porque não acho que desonra a categoria, percebes? É um daqueles casos em que, não sendo todos filmes incríveis, há ali uma série de filmes que não fodariam a expectativa e não ficaríamos assim propriamente.
Olha, mas quem devia ganhar era o Scorsese, porque é uma vergonha que o único Oscar do Scorsese seja pelo Entre Inimigos ou The Departed, que é um dos piores filmes dele.
Pronto,
obrigado.
Está feito. Antes do final do programa, um rápido, mas importante aviso. Na madrugada de domingo para segunda, portanto de 9 para 10, o Observador vai acompanhar em direto a entrega dos Oscars com o habitual live blog, que fazemos todos os anos. E na manhã de dia 10, segunda-feira, a partir das 11, este pop-up vai ter uma edição especial em direto. Está tudo nervoso aqui. Muito, para comentar os vencedores, os derrotados, as surpresas, as desilusões e tudo o que acontecer na noite mais importante de Hollywood. Até lá.